Nós estivemos durante a última sexta-feira em Selba, na localidade Bela Vista, no interior do município, acompanhando um encontro de jovens da Regional Sindical da FETAG. E o Michael Junges, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Não Me Toque, também coordenador regional da FETAG, fala pra gente sobre esse evento, a importância na formação de novas lideranças. E vários temas foram abordados, né, durante o evento sobre sucessão familiar, sobre que é muito importante hoje. Aliás, hoje é importante que nós temos para todos os tamanhos de propriedade, de produtor, muita tecnologia para se trabalhar, né? E isso é bom porque acaba fortalecendo ainda mais o vínculo do jovem com o interior, né, Mike? Tudo bem?
Tudo bem, tudo certo. Primeiramente, agradecer a presença da imprensa aqui nesse nosso grande encontro com mais de 250 jovens da regional, jovens dos 16 sindicatos, 19 municípios, participando desse encontro. Quando se pensa esse encontro, se pensa com muito carinho para comemorar o Dia Estadual da Juventude, dia 15 de julho, mas também agora nós estamos aí comemorando o Dia do Colono Motorista, no dia de ontem, estamos comemorando o Dia do Agricultor, que vai ser no próximo dia 28, e quando se pensa, pensa com carinho para que esse jovem tem alternativa dentro da sua propriedade, alternativa de renda, mas também se tem a motivação para permanecer no meio rural, permanecer dentro da propriedade. E no ano de 2024, 2025, no atual Plano Safra, nós tivemos muitas conquistas para a juventude. Linhas de crédito para a juventude tocar a sua propriedade. Primeira linha de crédito são 280 mil para que o jovem possa adquirir imóveis rurais. Então, jovem de 18 a 29 anos tem essa linha de crédito de 280 mil, juro de 0,5%, 25 anos para pagar, com 40% de rebate na prestação. Então, é um incentivo que o conjunto do movimento sindical buscou para ele adquirir o seu primeiro imóvel, o seu imóvel. Então, nós queremos deixar o sindicato à disposição. Se você, agricultor, jovem, ouvinte, está escutando a rádio, que procure seu sindicato para fazer esses encaminhamentos.
Como tem... é que funcionam as regras? É bom já a gente tocar nesse assunto, porque nós estamos também falando num programa de agricultura. Por exemplo, o jovem, ele tem que comprar uma propriedade até, evidentemente, o valor de 280 mil, que o programa funciona. Tem alguma regra específica?
Primeiramente, a propriedade pode ser maior desse valor.
Sim, se ele tiver um aporte, né?
Se ele vai negociar com o vendedor. Critério primeiro, a propriedade precisa, não pode estar num todo maior. Ela precisa ser individualizada com ITR e CCIR. Independente, a partir dali, independente do tamanho. Podia fazer uma pergunta bem simples. Pode comprar de pai para filho? Sim, pode. Aqui em Selba, nós tivemos já contrato assinado que o filho comprou um pedaço de terra do pai, que já fazendo a sucessão rural dentro da propriedade. Também vai precisar ter um projeto, e nós temos uma agrônoma para fazer esse projeto, para essa terra se pagar, com certeza. Ó, esse jovem tem outras linhas de crédito acessível para ele fazer uma estufa, produzir moranguinho, fazer uma diversidade, matriz produtiva diferente da atual dentro da propriedade, para que esse imóvel possa se pagar. Segundo incentivo é para aquele jovem que tem DAP menor de 100 mil reais. Que esse não é só para jovem, é para todos os agricultores. Tem um juro de 2,5% para comprar equipamentos até 50 mil. E o terceiro incentivo é para aquele grupo familiar que tem DAP até 50 mil. Que daí tem linhas de crédito a juro de 0,5% também, para investir na propriedade, para aquele pequeno agricultor investir na propriedade e transformar aquela propriedade em produção de alimento. Mercado, com certeza, hoje nós temos mercado, nós temos o PA, PENAI. Os municípios estão precisando de merenda escolar para ser servido para crianças dentro das escolas. E muitas vezes essas merendas escolares vêm de outros municípios. Então é uma alternativa do agricultor daquele município transformar sua uma propriedade lucrativa e aquele jovem permanecer no meio rural de forma atraente. Na quinta-feira, o governo do estado lançou também um projeto a nível de estado, através do FEAPER, que é 25 mil em projeto de 25 mil. São 400 projetos de 25 mil para ter alternativas de renda dentro da propriedade, com desconto de até 80% de rebate. Então, são posições políticas públicas que o conjunto do movimento sindical FETAG conquistou para ajudar o agricultor e a agricultora para ajudar o jovem agricultor que quer permanecer no meio rural.
E aí é importante, por exemplo, um projeto de moranguinho numa propriedade, você consegue com 25 mil já estabelecer uma estufa e aí fazer, né, com que a vida desse jovem possa começar, iniciar, né?
Moranguinho é um exemplo.
É um exemplo.
Pode ser tomate, pode ser alface, pode ser cenoura a céu aberto, pode ser cebola, então, repolho. Uma coisa nós temos certeza, que a região carece da produção de alimento que vai direto para a mesa. Porque o que mais nós enxergamos é caminhão da Ceasa subindo para a região para repor esses produtos no nosso mercado. Dá trabalho, dá mais trabalho que plantar a nossa monocultura, soja e trigo? Com certeza dá mais trabalho. Mas também tenho absoluta certeza que a lucratividade em pequena área é muito maior do que plantar essas culturas, ainda mais na nossa região, que nos últimos anos aí estamos vindo de estiagem, e quando não é estiagem, é as enxurradas aí que arrasou muito o nosso solo.
Certo. Sobre o plano safra divulgado tanto no governo federal a nível de Brasil, como é que a federação vê? Outra questão é o do endividamento passado, né? O governo ainda não fez um anúncio concreto de uma medida provisória que possa se trabalhar essa questão. Que avaliação a gente pode fazer aí, Michael?
Assim, ó, eu faço com uma avaliação muito crítica, porque nós temos um plano safra bom para aquele micro e médio produtor. E claro, para o produtor de alimento, bem satisfatório, vai ter mais recurso. Para aquele médio, grande produtor, principalmente o produtor de soja, bem péssimo. Porque nós mantemos a mesma taxa de juros, exemplo do soja, 6%, do trigo caiu para 3%, custeio pecuário caiu para 3%, o agricultor produtor de leite conseguimos um rebate na sua renda para ele continuar enquadrado no Pronaf, mas aumentou as alíquotas do Proagro, que é um importante mitigador de risco. Pro Pronamp, então, aumentou ainda mais as alíquotas do Proagro. Não conseguimos mudar as regras do Proagro, então a nossa região foi drasticamente atingida por estiagem, muitos agricultores não conseguem mais contratar operações com o Proagro, que é o mitigador de risco, precisando cair para seguros particulares, que não tem os mesmos benefícios, mas razoável, então, numa cadeia geral para o seu quadro social. Estamos esperando chegar ao tal do dia 30 de julho, que ainda na quinta-feira o ministro Paulo Pimenta esteve na FETAG, dizendo que no 30 de julho saem as medidas para aquele agricultor que tem as prestações nos bancos, seja ele custeio investimento. Fomos muitas vezes a Brasília, até fui junto no Grito da Terra em maio. O pessoal aqui de Alto Alegre também foi em peso, em maio, para Brasília, com mais de 7 mil agricultores, fazer uma pressão no cangote do governo, para dizer que o Sul merece de atenção, e essa atenção até agora não foi dada. Precisamos ter rebate, precisamos ter desconto para aquele agricultor que tem o recurso e quer eliminar essa dívida, mas também precisamos de uma securitização aí de pelo menos 15 a 20 anos, porque tem agricultores aí com 3, 4 custeio no banco, porque só foi empurrado para frente. Uma hora essa conta vence, e essa conta precisa ser diluída em mais prazo para atender as necessidades do agricultor, para não deixar morrer aquela família no campo, para que ela não precisa se desfazer de um imóvel rural, de um bem, de um trator, de outros equipamentos para sanar aquela conta das instituições. Então esperamos próxima terça-feira, dia 30, que esses anúncios venham. Se não vier, com certeza a FETAG já está mobilizada. Não sabemos o dia, se vai ser o dia 8, junto com o SOS Agro, que a FETAG e o movimento sindical apoia essa mobilização, ou vai ser em outra data para fazer então uma mobilização, uma grande mobilização em Porto Alegre, no INCRA, que é o órgão representante do governo federal aqui no estado, para dizer todo o descontentamento dos agricultores. Se for desta forma, ir a Porto Alegre, com certeza precisamos de todos os agricultores ouvintes para que o governo sinta a posição do agricultor e o descontentamento do agricultor. Próximo dia 15 vai chegar o vencimento, que teve as prorrogações, mas queremos dar esse alento para o agricultor o mais breve possível, para que ele possa voltar a produzir com mais ânimo dentro da sua propriedade.
Ok. Obrigado, Maico, pela sua participação.
Eu que agradeço a imprensa por estar presente aqui nesse encontro. Agradeço a você pela ampla divulgação de todos os nossos trabalhos. Grande abraço a você, grande abraço à direção da emissora, grande abraço a todos os ouvintes.
Esse é o trabalho de reportagem.